programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Vanessa Luiza Tuuno, que falará sobre a sua tese de mestrado Traumas de Coluna no Brasil, análise das internações hospitalares. Vanessa, qual que foi o objetivo do seu trabalho?
Fazer uma análise epidemiológica das internações por traumas de coluna no Brasil nos anos de 2000 a 2005.
E não existiam dados sobre o assunto no Brasil ainda.
Essa foi a motivação da realização desse trabalho, dado que uma disciplina voltada ao trauma medular, né, o lesado medular, o traumatizado de coluna, a primeira informação que eu recebi foi que foram utilizados dados americanos porque não haviam dados brasileiros. E então veio a motivação para buscar os dados brasileiros por meio de um estudo epidemiológico.
Quais foram as primeiras constatações do trabalho assim que você começou a ter contato, então, começou a levantar esses dados?
A gente trabalhou com cerca de 20 mil internações decorrentes de traumas de coluna. Isso num universo de cerca de 600 mil internações por causas externas, de um modo geral. As causas externas são acidentes e violências. E começamos a analisar o perfil das vítimas internadas pelos traumas de coluna, analisando as variáveis de sexo, idade, os dados relacionados ao tipo de acidente ou violência que gerou a lesão medular ou lesão de coluna, e constatou-se que principalmente homens jovens na faixa etária de 20 a 39 anos eram as principais vítimas dos traumas de coluna.
Existe uma explicação para isso, Vanessa?
Principalmente a exposição que esses homens têm, tanto no trabalho, né? Então as principais causas são acidentes de transporte, quedas da construção civil e as questões relacionadas ao gênero e violência. Então o homem está mais exposto, né? O homem jovem, à violência, e uma grande parte, né, dos traumas de coluna são decorrentes de tentativas de homicídio. E outro achado interessante relacionado a esse perfil é que somente nas faixas etárias elevadas, né, de 70 anos para mais, é que houve predominância do sexo feminino, isso decorrente das quedas. Então, é algo interessante, né, dada a transição demográfica que o país passa, a atenção necessária às mulheres idosas quanto à prevenção de quedas, porque muitas delas ficam com sequelas graves, como as sequelas dos traumas de coluna.
E durante a análise para o seu trabalho, você descobriu que o custo das internações dessas pessoas com trauma na coluna era muito alto para o SUS.
Nós utilizamos o banco de dados do SH-SUS, que parte de um documento administrativo, que é a autorização de internação hospitalar. E esse documento, por ter finalidade administrativa, analisa, né, o quanto é pago por cada internação, ou pelo conjunto das internações, no Sistema Único de Saúde. E aí foi feita uma comparação entre o custo das internações decorrentes de traumas de coluna e o custo das internações de um modo geral. E os números mostram que é muito mais elevado. Isso deve-se à complexidade dos traumas de coluna, né? O uso de equipamentos, medicamentos que são utilizados para o controle. E quando há trauma medular, né, um trauma de coluna com lesão medular, os custos são ainda maiores.
Existe um acompanhamento do SUS depois que essa pessoa com trauma na coluna deixa o hospital?
A maioria dos hospitais oferece um serviço de referência para a reabilitação do lesado medular. São citados no estudo alguns hospitais como a Rede Sara, que é uma rede de hospitais de reabilitação em algumas cidades do país. O Hospital das Clínicas tem um centro de referência para a reabilitação do lesado medular. Mas as sequelas de uma lesão medular são graves e quase 100% dos casos irreversíveis, né? Então, na verdade, o que se faz é ajudar o indivíduo a lidar com as dificuldades decorrentes, né, da consequência do trauma medular, dado que o indivíduo ele fica tetraplégico ou paraplégico, perde todo o movimento, dependendo da altura da lesão. Um achado importante no perfil epidemiológico levantado nesse estudo foi que a maioria das lesões medulares ocorrem principalmente no nível cervical, e é no nível cervical que a principal sequela é a tetraplegia, né? Paralisação total, né, do corpo, do nível do pescoço para baixo. É a sequela mais grave.
Tudo isso, então, pode ser considerado um problema de saúde pública?
Sem dúvida, principalmente pelo fato de acometer homens jovens, né, na faixa etária de 20 a 39 anos, que é uma idade produtiva, gerar grandes custos para o sistema de saúde, deixar indivíduos com sequelas graves, ter uma taxa de mortalidade muito elevada. Então, é, sem dúvida, um grave problema de saúde pública e tem sido atenção, né, tem sido foco de atenção de muitos estudiosos, né, a reabilitação do lesado medular, o controle das causas, né, que geram esses traumas. É um problema que precisa ter um olhar tanto voltado à promoção da saúde quanto à prevenção dos acontecimentos.
Alguns desses traumas poderiam ser evitados?
Toda causa externa, né, esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, de que toda causa externa é um evento previsível e prevenível, né? Então, o conhecimento epidemiológico das causas externas permite subsidiar programas de prevenção, né? Alguns, por exemplo, a principal causa dos traumas de coluna encontrada nesse estudo foram os acidentes de transporte. Então, que medidas poderiam ser tomadas pela saúde pública ou pelas políticas públicas para prevenção desse tipo de acidente, o controle da violência, quedas na construção civil, né? Então, todos são passíveis de programas de prevenção que evitariam as graves sequelas, né, decorrentes de quaisquer traumas que ocorressem nessas causas externas, né?
O que te levou a trabalhar com esse tema, Vanessa?
Bom, especificamente o contato com um conhecido que foi vítima de trauma medular e me fez buscar maior conhecimento sobre o tema. E ainda na graduação eu cursei uma disciplina que teve início com essa informação de que havia carência de dados epidemiológicos no Brasil referente ao tema. Como eu já tinha contato com o banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares no período de iniciação científica e pesquisa, né, já trabalhava com epidemiologia, então surgiu a ideia e viu-se a necessidade, né, percebeu-se que seria um trabalho relevante o levantamento epidemiológico desses dados dentro do Sistema Único de Saúde.
Ok, Vanessa, para a gente encerrar, então, você gostaria de completar com mais alguma informação?
É principalmente essa frase, né, de que causas externas são eventos previsíveis e preveníveis, traumas de coluna são um grave problema de saúde pública e devem ser foco de atenção em todos os níveis, né, de profissionais de saúde, políticos envolvidos, né, na atenção à saúde, e o conhecimento epidemiológico sempre dá base para esses programas. Então, conhecer o perfil de um acometimento é muito importante e espero que esse trabalho, né, possa subsidiar muitos programas e, quem sabe, num levantamento posterior, os números diminuírem, né, e não aumentarem como o estudo mostrou.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou o laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução Heloísa Ferraz, apoio técnico Amadeu dos Santos, apoio informacional Álida Delbúcio, coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.